RFI Convida.
Tá procurando a casa do prefeito?
Tô.
Essa aqui é a Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu.
Cecília.
Você conheceu a minha mãe?
Conheci, mas ela não era tua mãe.
O que você veio fazer aqui?
Eu vim olhar a coisa no inventário. Qual que é a parte que ficou pra minha mãe?
Você não confia em mim?
Claro que eu confio. Por que não é pra confiar?
Durante muitos anos...
O RF Convida recebe hoje a atriz Bárbara Collen, que está aqui nos estúdios em Paris. Ela está na França como convidada de honra do Festival Le Reflet du Cinéma, que acontece de 10 a 19 de março em Mayenne. A Bárbara é atriz de filmes premiados internacionalmente, como Bacurau, Fogaréu, entre vários outros. São tantos filmes que ela é considerada uma das principais representantes deste cinema brasileiro atual. Seja muito bem-vinda ao RF Convida, Bárbara.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
E, Bárbara, você participou, né, da abertura e dos primeiros dias do festival Le Reflet du Cinéma em Mayenne, que fica aqui, né, perto de Paris, a 200 quilômetros de Paris. E este ano o festival homenageia o Brasil com filmes recentes como Mato Seco em Chamas, Fogaréu, mas também clássicos como Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. O festival também teve uma parte especial sobre Kleber Mendonça Filho, que você já conhece muito bem. Você pode contar um pouco mais para a gente sobre essa sua participação e esse começo do festival? Como é que aconteceu?
Foi muito gostoso, Ana, estar lá. Assim, primeiro eu tenho que ressaltar assim, como que eu fiquei surpresa com a curadoria do festival, porque eu acho que eles fizeram uma programação super completa do cinema brasileiro, sabe? Cada ano o festival ele faz de um país, né? Esse ano foi a Mostra do Brasil, mas eu senti deles essa preocupação de mostrar uma diversidade da cinematografia brasileira, mostrar que são vários cinemas realmente, sabe, assim, essa diversidade de produção, de linguagem. Então achei cuidadoso, sabe, assim, achei interessado, assim, o festival nessa escolha dos filmes. E lá foi muito... é um festival menor, e por isso te permite mais contato com as pessoas também, sabe? Uhum. E a gente ia viajando de povoado em povoado, então teve em Laval, em Mayenne, em Évron, então a gente ia nos cinemas. E aqui na França tem essa coisa, né? Que cada cidadezinha, por mais pequenininha que seja, tem uma sala de cinema incrível, super bem equipada, né? Cheia. Isso é muito bonito de ver, assim. E eu tive a oportunidade lá também de fazer algumas sessões com jovens... porque que eles me explicaram que dentro da escola mesmo você tem facultativo você fazer uma disciplina de cinema. Então, desde muito cedo, eles têm contato, né, com esse processo do fazer. Em Mayenne, teve um dia que eles me entrevistaram, então os jovens, tipo assim, 13, 14 anos, fizeram as perguntas, sabe? Estavam super nervosos. Mas é isso, assim, foi muito gostoso poder ter essa troca e também falar sobre os filmes, né? Eu senti que tanto nas sessões do Bacurau quanto do Fogaréu tem essa coisa de você explicar algumas questões culturais, alguns elementos, né? Tipo, sei lá, do Bacurau, só de falar da questão do cangaço, já fazia com que a percepção das pessoas mudasse um pouco sobre a história, sabe? Do Fogaréu, explicar a cerimônia religiosa, os costumes. Então, eu senti que foi muito bonita essa troca, muito importante mesmo estar lá, sabe? Assim, com as pessoas.
Interessante. E você foi a convidada especial de honra do festival. Como é que é essa história de ser considerada a nova cara do cinema atual brasileiro?
Eu fico envergonhada. Eu sou mineira, né, Ana? Mineira é super. Não, fico muito feliz. Principalmente porque, assim, eu considero que o cinema, de fato, eu falo que é a minha casa, porque foi onde eu comecei. É a linguagem com a qual eu mais trabalho e eu tenho uma verdadeira paixão, assim, com o cinema. Eu acho que todo o processo cinematográfico me, me apaixona muito, assim, desde essa questão da coletividade, né? De você ter uma equipe inteira trabalhando para um processo, em condições muito horizontais, assim, de relações, sabe? Assim, isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas. E depois tem toda essa parte de poder sair, de encontro com o público, de levar o Brasil para os lugares, sabe? Então, todas as vezes que eu fui para os festivais, poder falar da minha gente, do meu país. Então, não sei, eu fico muito feliz mesmo, assim, de ser um encontro recíproco, sabe?
Como você começou a trabalhar com Kleber Mendonça Filho? Você de Minas, trabalhar com esse um cinema vindo de Recife, né?
É muito curioso, porque, assim, na verdade, eu sou de Minas, mas eu cresci em Recife. Então, eu fui para Recife com 6 anos. Fiquei lá até a adolescência e voltei para Minas Gerais depois. Mas esse período todo da formação, da infância, as memórias, é tudo de Pernambuco, assim. E foi muito casualmente. Eu vi uma chamada para casting no Facebook. Na época a gente usava o Facebook, hoje em dia tá tão. E falando, ah, chama-se atores para teste do novo filme do Kleber Mendonça e tal, que foi quando eu fiz o Aquarius. E aí eu fiz o teste. O Marcelo Caetano viajou o Brasil inteiro fazendo testes com pessoas do Brasil inteiro. E o último lugar, o meu foi o último teste do último lugar, que era em Belo Horizonte, assim. E aí o Marcelo olhou para mim e falou: "Ah, eu acho que você podia fazer talvez a protagonista mais jovem, vou tirar uma foto sua e tal". E aí aconteceu, assim, eles me chamaram para Aquários e depois veio o convite já direto para o Bacurau, assim. Mas é isso, eu acho que quando eu fui fazer Aquários mesmo, para mim foi um reencontro com um lugar muito próximo, né, que era Recife, tá ali, então. É curioso, né? Esses caminhos, essas coincidências. Eu acho bem interessante.
É engraçado porque a Sônia Braga também, durante muito tempo, foi o rosto do cinema
Pois
brasileiro no
é.
exterior. E agora ela está passando o bastão para
Mesar com
você.
Sônia, né? Nossa, foi a responsabilidade que foi Aquários.
Existe um lado bastante combativo de resistência. De resistência no cinema que você faz, não? É verdade? Você se preocupa com isso quando você escolhe os seus personagens?
Eu acho que não é uma coisa assim de falar, ah, eu vou escolher porque tem isso. Não, não é bem assim. Eu acho que tem um processo muito natural de do que você atrai, dos convites que chegam, sabe? Eu tenho muito prazer de fazer esse tipo de cinema, porque eu acho que é um cinema que fala muito sobre o Brasil e sobre um Brasil que é um Brasil que eu acredito que é o Brasil real, assim, né? Que é sobre esse povo brasileiro mesmo. Então, eu fico muito feliz quando chegam os convites e acho que tem essa coisa do encontro mesmo de vontades, sabe? Assim, de alguém que tá com esse projeto, esse roteiro, e aí quando eu leio, eu me interesso muito, então as coisas vão meio caminhando nesse sentido. Mas não é uma condição assim, sine qua non, sabe? Inclusive agora eu falei, gente, tô doido pra fazer uma comédia, fazer uma coisa
Fica
mais.
o recado, fica a
Só fica aí
mensagem.
à vontade, sabe?
Pois é, eu ia te perguntar exatamente como é que é mudar desse cinema independente para a novela, porque recentemente você fez uma novela, né?
Sim, eu acho a novela. Pra mim, eu pensava, eu preciso fazer novela, porque o Brasil, ele é da novela, né? A novela é o produto nacional por excelência, assim. E eu, como atriz, eu ficava com muito desejo de ter essa experiência, assim. E foi muito bom o meu processo, porque foi uma novela com uma equipe, colegas muito parceiros, assim, sabe? Então, essa questão da. Eu tinha muito medo de que na televisão eu fosse encontrar um ambiente mais difícil de trabalhar, essas coisas que a gente ouve, né? E eu acho que talvez alguns anos atrás tenha sido assim mesmo, sabe, Ana? Mas eu acho que as coisas estão mudando. E aí encontrei um ambiente super de uma equipe super colaborativa, de colegas muito parceiros de jogar junto, de estar perto. Então, para mim, isso tornou o processo todo muito gostoso, sabe? Quando eu sinto que tem esse espaço criativo, de proposição. Então, com o Alan mesmo, o diretor, o Alan Fiterman, a gente sempre tinha esse espaço, com o Mauro Wilson, de propor coisas, de mudar coisas no roteiro. Então, eu senti, assim, a única coisa que eu senti realmente de diferente do cinema era a questão do ritmo de trabalho, que na novela é uma coisa impressionante. Você vai de segunda até sábado, 11 horas por dia, sabe? Então, essa carga horária, eu senti que tinha uma questão de você estar muito. Quase como um atleta. Eu vi a Isabel Teixeira falando do. Que é como correr uma maratona, e eu tive essa mesma sensação, assim, sabe? Falei, gente, é um negócio que você tem que estar preparado, inclusive fisicamente, para conseguir, sabe?
Mas é isso que eu ia te perguntar, porque de repente você sai da telona, da telinha, tem uma pressão, tem o público, né? Uma relação diferente com o público, imagino, que se constrói. Também é uma pressão grande em cima das mulheres no Brasil, não para questões físicas. Você sentiu isso, uma diferença?
Eu tive uma diferença de processo com a novela, porque a nossa, como foi feito na pandemia, quando a novela estreou, ela já estava toda gravada. Isso foi bom, num sentido de que, por um lado, a gente fez sem ter essa pressão, mas, por outro, ruim, porque eu acho que a novela tem muito essa coisa de troca, de você ir adaptando à medida que vai passando, você ouve o público, né? Os personagens, os rumos dos personagens vão mudando a partir dessa troca com a percepção do público. E no meu caso ainda era mais específico porque eu tava fazendo uma modelo, né? E
Exatamente.
eu ficava, gente, como é que eu sou uma modelo? Uma modelo que teve um passado de modelo internacional, né? Mas assim, o mais importante foi que internamente esse tipo de pressão nunca existiu, sabe? Assim, pressão estética ou alguma coisa que
Exato.
alguém me falasse, você tem que emagrecer, nada disso, sabe? Assim, eu senti pelo contrário, muita aceitação. E aí eu acho que quando não vem, né, do ambiente ali da direção ou do ambiente que você tá, esse tipo de coisa fica mais fácil, sabe, Ana? Não senti nenhum tipo de pressão nesse lugar, não. Acho que depois tem uma coisa de com o público, de falar, gente, é um personagem, né? A Bárbara é muito diferente disso, a minha vida é muito diferente disso. Então, eu sentia no início, assim, com as pessoas até na rua mesmo, sabe, uma expectativa de ver a Rose, né? De ver aquela modelo, e eu falava, olha, é assim. A coisa que é mais
Não,
simples,
com
né?
certeza eles não ficavam decepcionados, não.
Ai, ai.
Mas e voltando para a época do Aquário, do cinema independente, quando vocês vieram junto com a equipe em Cannes, era um momento bem político no Brasil, específico, complexo. Vocês fizeram uma manifestação, né? Na época era o impeachment
Da
da
Dilma, né?
Dilma, e muita coisa mudou de lá para cá, né? Queria saber como é que foram esses
Aquilo
anos
foi misto caos, né?
e como é que você viveu isso, como atriz, né? Como pessoa que trabalha no mundo da arte e o que que agora qual e essa mudança final, né? Agora nova perspectiva.
Foi curioso, assim, que eu acho que tanto o Aquarius quanto o Bacurau saíram em momentos muito emblemáticos, né? Eu acho que o Aquarius, que era um filme que tratava justamente da resistência de uma mulher, né? Contra um sistema imobiliário e ela tendo que sozinha fazer frente a tudo aquilo. E aí o filme vem naquele momento do impeachment da Dilma, então dialogava muito nesse lugar. E o Bacurau saiu naquele momento do início do governo do Bolsonaro, em que tudo estava sendo destruído, né? Então, assim, extinção de Ministério da Cultura, suspensão dos editais, a gente estava muito sem a perspectiva. E eu acho que talvez foi um dos fatores que fez com que o Bacurau tivesse tanta ressonância, né, como um símbolo de resistência mesmo, naquele momento, um pouco um alívio. Das pessoas de verem o cinema nacional, porque foi muito muito curioso, né, Ana? Era um momento de uma campanha absurda contra os artistas, no sentido de dizer que era um bando de corrupto, de gente que não fazia nada, e né, toda aquela campanha contra a cultura que a gente estava vendo, ou de dizer que o cinema não servia para nada. E nesse momento em que o discurso interno era nesse sentido, né? Super agressivo. Você tinha um filme em Cannes ganhando um prêmio do júri, que era um prêmio inédito, né? Um reconhecimento internacional. Então, esse contraponto entre o que estava acontecendo dentro do país e aqui fora, sabe? Eu acho que foi muito importante para poder legitimar, né, o que a gente estava fazendo. Mas é um período muito duro, né? Tá sendo ainda. Acho que, agora com o Lula e o retorno do Ministério da Cultura, a gente está com um pouco mais de... Ai, de esperança, mas ainda não é um relaxamento, sabe? Assim, porque todo mundo sabe que não tem nada garantido. 4 anos passam muito rápido e a gente sabe o tanto que foi apertada, né? Essa vitória do Lula. Então, eu acho que a gente ainda está nesse estado muito precário do fazer das coisas. E especialmente no cinema, é uma coisa que me revolta muito, porque desde a retomada foram muitos anos de reconstrução, sabe? E não é fácil reconstruir uma indústria, né? E uma indústria que já era completamente lucrativa, sabe? Por si. Isso é que mais me revolta em toda essa lógica, porque você falasse, ah, não, é um setor deficitário da economia que o governo tem que ficar alimentando. Mas já não era. Era um setor da economia que gerava muito lucro e que foi extinto por uma simples questão ideológica de extrema-direita. Entende? Então, isso é o que mais me revolta com a ignorância mesmo das pessoas, sabe? De não entender o que estava acontecendo, não entender o tanto que o cinema já estava movimentando a economia local, né? Porque cada vez que chega um filme no lugar, é um restaurante que funciona, é transporte, toda a economia aquecida, o tanto de emprego que gera, né? E enfim, toda a estrutura que a gente já estava assim, porque, nossa, quando começou esse desmonte, era filme brasileiro em todos os festivais internacionais, sabe? Inclusive em Cannes foi o ano da Vida Invisível e de Bacurau, né?
E como é que fica agora? Quais são os planos para o futuro? Os seus planos para o futuro?
Eu acho que agora entra esse novo elemento de, poxa, vamos poder fazer de novo os nossos próprios projetos. Eu estou muito nessa vontade, sabe, Ana? Eu não sei, eu estou com uma coisa de querer escrever. Estou com ideia de roteiro o tempo todo.
Olha só.
Ainda não estou conseguindo instrumentalizar até hoje. Mandei uma mensagem para a Francine, uma amiga, e falei, cara, me ajuda nessa, assim. Porque eu estou com muita vontade de começar a escrever para poder... Tem uma coisa do quando você assume, né, a escrita e o seu roteiro, que é de você poder contar a sua história e sair desse lugar da espera. Da espera de alguém que vai te chamar e da espera de um outro que vá compreender... O que você quer falar para o mundo, né? Então, acho que eu estou com esse desejo. E agora, com a volta dos editais, com a Paulo Gustavo, acho que está todo mundo um pouco mais esperançoso, assim, de que... Acho que a gente vai poder voltar para o cinema, sabe? E trabalhar com cinema. Bom, teatro, enfim, todos os outros setores, mas, assim, especificamente no audiovisual, né? Essa sensação de que a gente, de novo, vai ter a nossa independência, sabe? Que é muito importante.
Que bom.
É,
muito obrigada, Bárbara, e parabéns. Eu não podia deixar de dizer parabéns por esse novo projeto, talvez o mais desafiador da sua vida, que também.
É. Agora
você
acompanhado.
Essa semana aqui em Paris, você se sentiu mais, decidiu anunciar aqui na França, aliás, a sua gravidez.
Eu sou super cuidadosa com a vida pessoal, sabe? Eu sou super assim. Mas gravidez não tem jeito, né? Chega uma hora que a gente precisa falar.
Exatamente.
E eu tô muito feliz, assim. Acho que chegou num momento muito bom, acho, da vida, convergindo com a carreira, com tudo junto. E levar ele pros sets, né? Levar pra passear aí. Já tá aqui em Paris agora. Exatamente.
Ah, já tá passeando.
Já tá aqui em Paris, já tá passeando, fazendo turnês, né? Na barriga, é muito bom.
Bom, Bárbara, muitíssimo obrigada.
Obrigada, querida, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui e poder fazer essa entrevista também.